Mulher no Poder Legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados. Você sabia que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a adequar a legislação aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança em 1989 e ratificada em setembro de 1990?
Em julho de 90, nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, instaurado pela Lei 8.069, que considera crianças os que têm até 12 anos de idade e adolescentes os que têm entre 12 e 18 anos.
O ECA estabelece o que é dever do Estado, da família e da sociedade e reforça alguns preceitos já determinados pela Constituição Federal de 88, como a proteção integral de crianças e adolescentes e a prioridade na formulação de políticas públicas, na destinação de recursos da União e no atendimento de serviços públicos.
No dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. E a criminalidade no país ainda assusta a população brasileira.
Com a votação da proposta de emenda à Constituição PEC 171 de 1993 do Plenário da Câmara, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, a reformulação do ECA ganhou força no Parlamento e na sociedade.
Na avaliação da vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, que integra a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, reduzir a maioridade penal é uma profunda ameaça ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
Érica Cocai defende a aplicação de medidas sociais aos adolescentes em conflitos com a lei e que respondem por menos de 1% dos crimes no Brasil.
Há um equívoco dizer que há uma impunidade. Não há uma impunidade. Os adolescentes, eles cumprem medidas socioeducativas, que a medida socioeducativa de internação, ela é privação de liberdade, ele fica preso. E essas medidas têm um índice de reinserção na sociedade muito maior desses adolescentes. Elas recuperam esses adolescentes muito mais do que o sistema prisional. Então é muito importante que nós não possamos abrir mão das medidas socioeducativas, porque por uma série de condições elas recuperam muito mais. Tem lugares como, por exemplo, em São Paulo, que a recuperação é por volta de 87%. Ao passo que o sistema prisional chega a 25%, 30%. Então, o que é que nós queremos? Recuperar esses adolescentes ou fazer com que eles saiam pior do que entraram e devolvam essa raiva e esse aprofundamento contra o conflito com a lei para a própria sociedade? Então, as pessoas podem dizer, mas tem a medida socioeducativa de internação que responsabiliza, mas que recupera, mas ela, o adolescente só fica até 3 anos nela. Aí eu diria, só fica até 3 anos como está estabelecido se ele não cometer outra infração. Se ele cometeu outra infração, ele vai ter que cumprir uma outra medida e aí vai ter uma somatória. Mas o que é que nós estamos dispostos? Se é pouco, se as pessoas acham que é pouco, esses 3 anos, nós estamos dispostos a discutir o aumento do tempo de internação, o aumento do tempo máximo de internação. 8 anos de internação ou 9 anos de internação é se você fizer a equivalência com o sistema de adulto, não é? O sistema penal de adulto, quando você pode, depois de um sexto, sendo hediondo, com um pouco mais de tempo, você pode pedir a progressão, é muito tempo essa adolescência. Então, veja, se nós queremos recuperar, nós queremos uma sociedade de paz, nós não queremos aumentar a violência. A opressão aumenta a violência, que as pessoas saem pior do que entraram e saem mais coadunado com o crime organizado do que antes.
Para a ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e vice-líder do PT, deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, somente uma proposta de caráter educativo é que pode salvar a vida dos jovens em conflitos com a lei.
Todo esse debate na Câmara dos Deputados está sendo marcado por um profundo preconceito e num processo de criminalização da juventude brasileira, como se ela fosse a principal responsável pelos crimes violentos. Mesmo que não seja assim, porque nós estamos passo a passo esclarecendo à sociedade que essa proposta não tem a capacidade de reduzir a violência no Brasil, o que é essencial para o nosso país, nós já não conseguimos mais viver com os índices de violência que existem no nosso país, com o número de mortes violentas a cada ano. Nós fizemos todo um trabalho para esclarecimento de que não são os adolescentes os principais responsáveis pelas mortes violentas que ocorrem no Brasil. Mas ainda assim, estamos convictos que é preciso estabelecer algum gesto para a sociedade e fazer algumas modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente que não sejam modificações da Constituição. Não é necessário modificar-se a Constituição para ampliar, por exemplo, o tempo de internação. E na medida em que venhamos a fazer essa modificação, nós vamos estar atendendo não apenas a juventude, mas atendendo o país inteiro. Já que se o objetivo é reduzir a violência, atender estes jovens, sobretudo aqueles que não cometeram atos mais violentos, aqueles que foram muito cedo puxados para a situação do tráfico de drogas, para situações, lamentavelmente, que estão no cotidiano, que é até pelo viés da mãe de muitos deles que nós entramos em contato com essa realidade diante de mulheres que são chefes de família, sozinhas com seus filhos, que procuram por todas as vias, respostas para atender seus filhos e afastá-los da criminalidade. Somente uma proposta desse tipo, de caráter socioeducativa, pode verdadeiramente salvar a vida desses jovens e atender o apelo dessas mães que hoje também lutam ao nosso lado contra a redução da maioridade penal.
A proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e que está sendo votada na Câmara Federal também é criticada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Superada a ideia de vingança, porque atrasada, porque antiga, porque vetusta, porque superada, porque anacrônica, há que se perguntar: é eficiente a redução da maioridade penal? É eficiente o julgamento de crianças e de adolescentes como adultos para fins de coibir crimes? Nós pesquisamos muito isso no Ministério da Justiça. E posso lhes dizer que não só na minha gestão, mas nas anteriores, resultou a convicção de que não existe nenhum estudo científico que demonstre que com a redução da maioridade penal se reduz a criminalidade. Que não existe nenhum estudo científico que demonstre que julgar crianças e adolescentes como adultos implique numa redução de crimes. Ao contrário, os estudos que existem demonstram o oposto. Poderia citar muitos, mas quero citar um estudo de um país que às vezes é tido como referência nessa questão. É um estudo preparado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, que mostra que as taxas de reincidência em delinquência eram mais altas, muito mais altas, entre os adolescentes que foram julgados no sistema da justiça do comum do que entre aqueles que haviam sido julgados no sistema de justiça juvenil. No caso de crimes violentos, a taxa de reincidência, pasmem os senhores, é de 100% maior. Semana passada recebi no Ministério da Justiça eméritos juristas da Universidade de Yale nos Estados Unidos e que falaram claramente do sentimento que hoje se possui na comunidade acadêmica norte-americana, inclusive objeto de iniciativa em alguns estados, para que se eleve a idade penal e não que se reduza. Inclusive mencionaram duas sentenças recentes da Suprema Corte norte-americana que tendia a aumentar o prazo da incidência da maioridade. Então, portanto, quero lhe dizer, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista científico, a redução da maioridade penal não gera, pelo menos pelos estudos que estão disponíveis, redução. Ao contrário, gera aumento. Por que nós vamos, então, propor uma política que vai ao inverso do que o mundo discute hoje? Para quê? Para aumentarmos a criminalidade brasileira? Me parece que é um equívoco.
Adotada por 54 países, a redução da maioridade penal não conseguiu reduzir a criminalidade, como foi dito pelo ministro da Justiça. A Espanha e a Alemanha, por exemplo, voltaram atrás após adotarem a medida.
Ao submeterem adolescentes infratores à justiça de adultos, o cálculo foi desastroso. Os jovens encarcerados em presídios reincidiram em crimes mais violentos do que o cometido anteriormente.
Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública apontam que os jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por apenas 0,9% dos crimes no Brasil. A taxa cai para 0,5% se levarmos em conta somente os homicídios e as tentativas de homicídio.
A apresentação do programa Mulheres no Poder Legislativo é de Ivana Figueiredo e Ana Cláudia Feltrin.
A produção é de Ivana Figueiredo.
Revisão, Chico Pereira.
Trabalhos técnicos, Gabriel Paiva.
Supervisão, Rogério Tomás Júnior.
Nós temos um novo encontro marcado na próxima quarta-feira.
Até lá!